vita, direi a Dio che nel corso di un secondo data, per facciamo le domeniche esperte, vari appunti, la Torah, il cultore generale, il cabale per esempio non vede età, con un'incidente che facilita prodotto kasher per persone che non che sono connessione alla Tunisia, cominciano a funzionare mai da sud, da aula sono dei cabali di Caim, lì sono mai 14 aule per settimana, e le preparò presente un appunto molto interessante, un appunto infelizmente che è attuale in tutte le generazioni, tanto tutte le generazioni da incidenti, dimostrazioni di antisemitismo, dimostrazioni di odio al nostro povo, e vai explicar pra gente a origem, de onde saiu toda a ideia de antissemitismo, por que acontece isso e também como vamos tirar esse problema pela raiz dele. Por favor.
Boa noite a todos. Queria agradecer ao Rabino Ben Zekri, família, meu amigo Leivi, toda a família VIP por ter feito esse convite. Antes de falar sobre esse tema, queria só deixar claro dois pontos. Em primeiro lugar, obviamente, que vamos tratar de um assunto muito delicado. Todos conhecem pessoas que passaram por situações de antissemitismo, todos nós perdemos parentes por causa disso. E obviamente que a nossa intenção é de se aprofundar e compreender melhor, e de forma alguma Deus nos livre de ofender qualquer uma das pessoas que pereceu num dos atos de antissemitismo. Eu espero que nenhuma palavra saia errada, e de qualquer forma, a minha intenção não é de forma alguma ofender qualquer uma dessas pessoas. O tema é a origem do antissemitismo e não o motivo do antissemitismo. Motivos do antissemitismo existem inúmeros. A origem é uma. Motivos do antissemitismo, cada um tem o seu motivo. No decorrer da história, cada lugar e cada maluco que aparece por aí tem os seus motivos. Esses também constam na Torá, não quer dizer que não constam, também aparecem em alguns lugares. Mas não adianta saber quais são os motivos, que na maioria das vezes são inventados. Normalmente não são reais. Para poder lutar contra, nós temos que saber qual é a origem. E a origem é uma só. Se nós conhecemos ela, nós podemos acabar com o mal pela raiz. Quando nós falamos de algo tão geral do nosso povo, o melhor lugar para procurar, o melhor ponto para achar alguma coisa ligada, para compreender melhor a origem, nada melhor do que a Agadá de Pessach. A Agadá de Pessach é um livro extremamente rico. E na Agadá nós falamos o seguinte: Baruch Shomer Atachatol Israel, todo mundo lembra da noite do Pessach. Nós falamos que bem-aventurado, abençoado seja aquele que guarda a sua promessa para o povo de Israel, Shekadosh Baruch Hu Hishev Etaket La'asot, que Deus já programou o final das coisas antes de começar. Que Moshe chamar Abraham Avinu, Bibrit Naftarim, como ele falou para Abraham Avinu no pacto, Shenemar Vayomer L'Avraham, como está escrito lá, que Deus falou para Abraham, Yadoa, Seidá, Saiba, que Geriez Arachá, Beres Dolahem, seus descendentes vão ser estranhos numa terra que não pertence a eles, eles vão ficar escravizados, etc, etc. Na sequência nós falamos, Verri, Sheamdala, Avotei Novelano, todo mundo lembra dessa música. E ela quem? Não sei. E ela, que ficou de pé durante todas as gerações, para nossos pais e para nós, não foi só um que se levantou contra nós para nos exterminar, Ela pegou o Salvador, todas as gerações onde uma lei não é caloteno, tem pessoas querendo acabar conosco, da Kadosh Baruch Hu, mas também no Miyadam e Deus nos salva das mãos dele. O que vem a ser esse versículo? Por que a Agadá traz esse versículo? Como que Deus prometeu para Abraão que vai ser? O que tem a ver? E na continuação ainda nós falamos, Selmad, saia e aprenda do Lavan. O que o Lavan quis fazer exterminar com o nosso povo? Será que o Lavan foi o único a querer exterminar com o nosso povo? O que nós ganhamos acrescentando lá justo o Lavan que ele quis acabar com o nosso povo? Um dos grandes mestres do século XIX chamava-se Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, conhecido pelo acrônimo Netziv, Netziv de Volozhin. Netziv dá a seguinte explicação para esse trecho: Figeri Ezar Achá, Deus falou para Abraham, seus descendentes vão ser estranhos numa outra terra. Diz o Netziv, fora que Deus estava prevendo algo que vai acontecer, Deus estava dando uma mensagem especial para Abraão. Se você quer que a sua descendência continue de pé, continue viva, Ger Yezarachá. Eles precisam sempre ser estranhos onde quer que eles estejam. E nós vemos, mais para frente, quando Jacob desceu com seus filhos para o Egito, ele fala lá, e também nós falamos esse trecho na Agadá, Lagur Baretbar, nós viemos só morar um pouquinho aqui, um tempinho. Diz a Agadá, não listaquea, não ficar e se enraizar no país, nós não queremos nos neutralizar nesse país. Nós queremos viver como um povo separado, no nosso canto. E mais ainda, se nós olharmos lá, nós vamos ver que Jacob separou e mandou os filhos, vocês vão morar aqui em Goshen e só aqui em Goshen. Não vão morar no resto do Egito. Nós vamos ficar no nosso primeiro gueto da história judaica. Diz o Netziv, esse é o propósito e essa é uma missão do nosso povo. Nós temos que sempre ser e estar separados do resto do mundo. E o Netziv fala, veio aí o Israel mekabim alehem retzon Hashem bazeh, se os judeus recebessem sobre eles essa vontade divina, lo hayu umot haolam shonim otam. Os povos do mundo jamais nos odeiariam. O nosso povo, o Rav Shvar fala, que o nosso povo é como se fossem os embaixadores de Deus no universo. Quando alguém quer saber qual a conduta correta, ele vai perguntar para o povo de Hashem. Ele vai perguntar o que a Torá diz sobre isso. Nós somos aqui representantes, nós temos uma Torá, temos o guia de lei do nosso rei, e nós temos que transmitir isso para o mundo. Qual é a boa conduta? No momento que nós deixamos de fazer essa função nossa, os outros povos ficam bravos. Como você pode não cumprir a sua missão de embaixador nesse mundo? O Netziv fala que o nosso povo é como se fosse o fogo perante as águas do mundo. Nós temos a função de aquecer os corações do mundo. Mas para que o fogo possa aquecer a água, é necessária uma panela entre o fogo e a água. Se nós tirarmos a panela, a água vai apagar o fogo. Conclui o Netziv esse pensamento sobre a Haggadá. Deus falou para Abraham, Ger Yezarachá, sua descendência quer perdurar, Ger. Eles têm que ser sempre estranhos onde quer que eles estejam. Verri, e essa promessa, essa ideia que Deus transmitiu a Abraham, e nós não cumprimos ela, se andá-la, agotendo, velando, ela foi contra nós durante todas as gerações. Uma vez que nós não cumprimos essa missão de sermos segregados do resto, em todas as gerações querem acabar conosco. E aí nós podemos pensar, né, não é assim também, não é que os outros querem acabar conosco. Por isso vem a Agadá em seguida e conta do Lavan. O Lavan em nenhum momento demonstra que ele queria acabar com Jacob. Ele enganou o Jacob, é verdade, ele roubou do Jacob, é verdade. Mas querer matar o Jacob, não está escrito lá. Nós não percebemos isso do comportamento do Lavan. Mas a Torá vem e nos conta, bem mais para frente, que ele quis lá a cor, essa cor, ele quis acabar com todo mundo. Ele quis acabar com a família inteira do Jacob. Por isso nós falamos agora na Agadá, saia e aprenda do Lavan. Veja só que o Lavan parecia que não vai fazer nada. Mas a verdade é que o Lavan queria, de fato, acabar completamente com a família do Jacob. Ela, Shakadosh Baruch Hu, Marcilei no Miyadam, o que acontece é que muitas das vezes Deus nos salva das mãos dos nossos inimigos. Quando Jacob estava se preparando para descer para o Egito, Deus fala com Jacob e ele fala, Ve Yosef Yashit Yado Aleinecha. O Yosef vai colocar, literalmente, ele vai colocar as mãos sobre os seus olhos. Explicação simples, que ele vai acompanhar você até o dia do seu falecimento. Ele vai colocar as mãos sobre os seus olhos depois de falecer. Mas o Nessi vem aqui e traz, e mais para frente a Torá traz o mesmo termo. Em Yaakov, os olhos de Yaakov. O que quer dizer em Yaakov? A vontade de Yaakov. É uma expressão em hebraico. O olho de alguém significa a vontade daquela pessoa. O Yosef vai cuidar dos seus olhos. O Yosef vai cuidar, Yaakov, diz Deus para Yaakov, para que a sua vontade seja concretizada lá no Egito. Qual é a vontade do Jacob? A vontade do Jacob é viver seguro. Como você vai viver em segurança? Badad, num canto, sozinho. E por isso o Jacob desce e o Yosef lá no Egito separa um pedacinho de terra, Goshen, e lá vocês vão viver sozinhos num gueto. Não tinha ainda se metido. Pelo contrário, os egípcios amavam a família do Jacob. E Yosef salvou o país deles da fome. Mas, no momento que os judeus começaram a sair desse gueto de Goshen, e começaram a se misturar no meio dos egípcios, mas não foi só se misturar no meio dos egípcios. O problema foi que eles começaram a se assimilar entre os egípcios. Esse era o grande medo do Jacob. Por isso ele não queria que morasse em todo o Egito. Quando eles começaram a morar em todo o Egito, conta o Midrash, que eles chegaram a até deixar de fazer Brit Milá nos seus filhos. Eles se assimilaram completamente e passaram a pertencer à cultura egípcia. Isso está descrito também no momento que o povo chega no Egito. Logo no inicinho do Kumash Shemot, Êxodo, escrito Vatimale Haaretzotam, que a terra do Egito se preencheu dos judeus. Explica o Nefi, até agora eles moravam em Goshen, agora eles não moram mais em Goshen, eles moram em todo o Egito. Vatimale Haaretzotam, a terra toda, toda a terra do Egito se preencheu dos judeus. E até aí não é tanto problema. O problema é que eles se assimilaram no meio dos egípcios. E aí vem um princípio extremamente importante. O Rebbe de Kotsk viveu também no finalzinho do século XVIII, no início do século XIX, Ele é famoso pelas frases dele. Todos nós sabemos que no Shabat à noite nós fazemos Kiddush, nós santificamos o Shabat. E quando termina o Shabat nós fazemos Avdalah. Avdalah, tradução literal, é uma separação. Nós separamos o Shabat dos demais dias da semana. Diz o Rebbe Nikod, se o Yehudi não faz Kiddush, o Goi faz Avdalah. Se o judeu não sabe se consagrar, o Goi vai vir e vai separar ele. De algum lado vai ter que vir a separação. Ou nós, de uma forma boa e positiva, nós nos separamos dele, ou, infelizmente, de uma forma pejorativa e ruim, os goim nos jogam para o canto. E é isso que aconteceu no Egito. No momento que eles começaram a se espalhar por todo o Egito, começaram a se assimilar, deixaram de fazer Brit Milá, aí a situação começou a piorar. Aí, logo em seguida, o versículo vem e diz, Vayakom Melech Hadash, apareceu um novo rei no Egito, que esse não conhece o Yosef. Yosef, imagina, devia estar na história do país, salvou o país. Não, não tem Yosef nenhum, não tem judeus, não queremos mais saber de toda essa família do Jacob. Eles estavam com medo. Diz o Paró, vamos matar os meninos judeus, porque nós temos um medo muito sério. De repente, vai vir algum país lutar contra nós, eles vão se juntar aos inimigos, Venilham Banu Vealaminares. Eles vão lutar contra nós e vão nos expulsar da terra. Todo o tempo que todas aquelas Ibishekop estavam morando em Goshen, me incomoda. Eles estão lá, eles estão progredindo, eles trazem boas coisas também economicamente para o país, está tudo ótimo. Mas no momento que eles vêm e começam a se misturar no meio de nós, e começam a se fazer de goyim, eles parecem egípcios já. Agora dá medo. Porque se esse copo ainda vai me dominar, ele vai me colocar para fora, ele vai me matar, começa todo um medo. Normalmente começa esse medo, os egípcios começam com o antissemitismo lá. O Midrash comenta sobre esse versículo que a terra se preencheu dos judeus. Comenta o Midrash que os teatros egípcios estavam lotados e repletos dos judeus. E sobre esse versículo, comenta sobre esse Midrash para Biskin, para Soloveitchik, ambos do século XIX. Eles dizem, olha, todo o tempo que os judeus estavam na deles, não tinha nenhum problema. Eles amavam a família do Jacob. Amavam o Yosef. Lembravam o Yosef com muito orgulho e com muito carinho. Mas no momento que os teatros deles começaram a se preencher dos judeus, começou a gerar um grande medo perante os egípcios. Tem um versículo famoso também que a Torá fala, que eu separei vocês dentre as nações para serem meus. Explica o Rashi, grande comentarista da Torá, imatemuv dalimehem atem mikem, mimem. Se vocês estão separados deles, vocês são meus. Vem lá, se não, hareatem shenemuchadnetzar vachaverav. Se vocês não estiverem separados deles, vocês pertencem a Nebuchadnezzar e os amigos dele. Nós lemos, não faz muitas semanas, sobre o mago Bilam, feiticeiro Bilam. Feiticeiro Bilam foi contratado para amaldiçoar o povo judeu. E ele não consegue amaldiçoar. Pelo contrário, começa a falar bênçãos, começa a falar coisas do futuro. Entre as frases que ele diz, ele fala, Renam levadad iskon. Esse é um povo, está olhando para o povo lá de cima da montanha, vê o povo acampado lá embaixo. E ele declara, Renam levadad iskon. esse povo mora sozinho. O vagoyim, e entre os povos, Lois Hashav não é considerado. Explicam nesse... Naquele momento, Bilam estava falando, esse povo é diferente, completamente diferente dos demais povos. Os outros povos, quando vão parar no meio de um povo estranho, tem que se enturmar, tem que começar a fazer parte, e dessa forma eles são bem recebidos. Mas esse povo que está aqui embaixo, é o contrário. Levadar, se eles estiverem sozinhos, e escondem, eles vão morar em paz. Mas o vagoyim, se eles se misturarem entre os povos, lois rachav, eles não vão ser considerados. Diz a Gemara, Vayishkon Israel Betach Badad, o versículo conta que o povo de Israel se assentou seguro e sozinho. Isso era o que Deus queria deles. Diz a Gemara, eu falei Betach Badad. Eu falei que vocês vão morar seguro, separadamente. Mas achav, mas agora... Eichá Yashvá Badad. Acabamos de falar agora há pouquinho de Shabeat. Eu queria, diz Deus, que vocês estivessem morando separadamente dos outros povos, de uma forma tranquila, pacífica, boa, positiva. Vocês não quiseram? Agora nós temos que lamentar, errar, estamos lamentando por que nós estamos sozinhos, por que todo mundo nos colocou para fora, por que nós somos expulsos dentre os demais povos. Por quê? Voltamos àquilo que nós falamos antes do Kodesh Rebbe, que o Yehudi não faz Kiddush, o Goi vai ser obrigado a fazer a Havdalah, ele vai fazer a separação e a discriminação. Mas tem uma frase muito forte que fala o Nefis no finalzinho. No momento que os judeus começam a se assimilar entre os outros povos, eles estão diminuindo o próprio respeito. E por isso, Lois Hashav, os próprios goyim começam... A Lois Hashav não dá importância para os judeus. Diz o Nefis, Lois Hashav le ben Adam klal. Não vão nem considerar os judeus como seres humanos. E nós conhecemos isso muito bem pela história e bem próximo de nós. O que, que quer dizer ser considerado não um ser humano, um cachorro ou qualquer outra coisa? Eu lembro, quando eu estudei no cursinho, eu sempre tentava ficar no meu canto, fora do recreio, que eu vou ficar conversando com todo mundo, que papo já tem em comum. Eu estava sentado no meu canto na classe, estudava as matérias, quando acabava pegava um fumaço, adiantava os estudos da semana. E um dia, um grupinho lá chegou para mim na hora do recreio, ah, você nunca vem lá bater um papo com a gente, vem, vem, vem. Pensei, gente. Tá bom, vamos lá, eu vou rapidinho dar um jeito de não ter que ficar indo lá. O que eu vou fazer com eles? Vão comer agora, sei lá onde, fica preciso acompanhar eles. E assim nós fomos, eu saí. Quem conheceu o CPV do Eldorado, lá no corredor, lá fora. Começaram a fazer aquelas perguntas típicas, o que você vai prestar, o que isso, o que aquilo, de onde você veio, onde você estudou. Terminaram as perguntas básicas, começaram a falar, nem lembro do que, futebol, o jogo do dia anterior, não lembro o que foi. Eu não tinha muito o que dar opinião sobre o assunto, eu fiquei lá parado, só ouvindo um pouco, pensando como que eu vou conseguir ir embora daqui. E não demorou muito tempo. A roda deles começou a se fechar, se fechar, se fechar, eles ficaram no papo entre eles, e eu já estava fora. Estou olhando como assim, eles me chamaram para conversar, e agora estou fora? Falei, ótimo! Melhor assim, voltei para a classe para continuar estudando. Isso quer dizer, se você não se consagra, se você não fica, não é teu ambiente aqui, fica separado. Então eles vão se colocar para o lado. Se colocaram para o lado, aproveita o momento. Agora é hora de sair. E logicamente, que todo o tempo que nós nos respeitamos, os outros também passam a nos respeitar. Eu lembro como que me respeitavam tanto lá, depois na faculdade, sempre me respeitaram muito. Até uma vez, antes de uma prova, estava tudo enfileiradinho, bonitinho, longe do outro. Eu estava lá, antes da prova, até que o professor começa a se mexer, abri meu kumar. E nisso, um sujeito do meu lado lá, está conversando com o de trás, falou uma coisa que não devia ter falado. Quando ele olhou para o lado, me viu. Ai, desculpa, desculpa, não sabe, não foi bem isso que eu quis dizer. No momento que você impõe o respeito, as pessoas te respeitam. Nós vemos que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído também por assimilação. Começou a ter casamentos mistos naquele momento. Até então não existia isso. Eles começaram a fazer idolatria. Começaram a se assimilar. Não demorou muito tempo, infelizmente, para a destruição do primeiro templo. E aí sim, vem a famosa história de Purim. Ela terminou bem, mas vamos analisar um pouco o momento de apreensão que teve no meio tempo. A Gemará pergunta por que que os judeus tiveram um decreto de aniquilação completa. Era o plano da solução final. Era acabar com todos os judeus em um dia. Diz a Gemará porque eles participaram da festa do Ahasuerus. O comecinho da Megilá conta como teve aquela festona. E o Mordecai virou para o povo e falou, não, essa festa não é para nós. Não vai ter comida kasher lá, não tem por que ir lá. Não, mas o Ahasuerus, nós temos que ir. O Mordecai falou, não vão. Eles foram. Diz Rav Tuvia Savyomi, no seu comentário sobre a Megilá, todo o tempo eles estavam separados. O Haman não tinha medo deles. O que vai ter medo deles? Eles são um povo, eles moram entre nós de forma pacífica, está cada um no seu canto, está tudo ótimo. De repente ele vê que a Ahasuerus faz uma festa e está todo mundo lá. O que vocês estão fazendo aqui? Aqui não é lugar para judeus. Não tem comida para judeus aqui. Ah, naquele momento eles começaram a ficar com medo. Se os judeus estão aqui, amanhã eles vão se apoderar. Quando o Haman chega nos portões do palácio da Ahasuerus e vê o Mordecai lá, ah, tá vendo? Eu tinha razão. Estava imaginando que aquela festa lá, todos os judeus estavam porque eles querem se apoderar. Agora o Mordecai está aqui. Eles vão querer usurpar o poder. E eu não quero os judeus em cima de mim. Eu não vou permitir isso. Como? Para Tversky conta, o famoso psiquiatra, rabino psiquiatra nos Estados Unidos, em 1975, tinha um clube executivo em Pittsburgh que não permitia a entrada de judeus. E ele diz, provavelmente eu fui o primeiro judeu a entrar lá dentro. Por algum motivo ele teve alguma reunião, alguma coisa ele teve que entrar. Sabe por que eu consegui entrar? Eu não apresentava uma ameaça para ele. Eu entrei com a minha lancheirinha, meu almoço estava lá. Eu sentei numa mesa no meio do clube, abri a minha lancheira, minha comida kasher, sentei, comi, ninguém me incomodou. Por quê? Porque eu não estava apresentando nenhuma ameaça. Eu não quero o título do clube. Nem se me derem uma bandeja de ouro eu não vou pegar. Eu não quero, não me interessa, não tem nada a ver comigo. Mais pra frente, tem a reconstrução do templo e tem a famosa batalha de Hanukkah. Batalha de Hanukkah não é tão feliz assim como Purim. Nós conhecemos a história da Menorá, como acender a Menorá, mas na verdade a história da Menorá foi no terceiro ano de 25 anos de guerra. Obrigado. Anos de batalha. Morreram muitos e muitos e milhares de judeus nessa guerra. Por quê? Helenismo. Os judeus também naquele momento resolveram assumir cultura grega, se assimilaram entre os gregos. Imediatamente os gregos começaram a odiar os judeus, começaram uma guerra, começaram a matar. Sempre a mesma história se repete. No finalzinho da época do segundo templo, duas pessoas seriam, quer dizer, duas não, eram dois irmãos, que seriam os herdeiros da coroa real do nosso povo. Púrquenos e Aristóbulos. Começaram a brigar entre eles, quem vai ser o rei? Até que um deu uma ideia. Vão ficar brigando para quê? O romano está aqui do lado, vamos chamar eles vão decidir entre nós dois. Muito bem. Decidiram se assimilar entre os romanos. No mesmo momento, os romanos falaram, nenhum dos dois vai ser bem. Nós tomamos a terra. Eles colocaram, um ficou como um bonequinho em um lugar, outro como boneco no outro lugar. Mas a partir de então, quem mandava em Israel, durante mais de 100 anos, no final do templo, foram os romanos. Quantas expulsões teve na Europa? E no século XVIII, o Rav Yaakov Emdin, que é conhecido como Yavet, ele escreve infelizmente o povo hoje está querendo se comparar e se igualar aos outros povos. Estão começando casamentos mimistos e a mesma coisa aconteceu no segundo templo e por isso ele foi destruído. A mesma coisa aconteceu na Espanha e por isso teve a expulsão da Espanha e a Inquisição. A mesma coisa aconteceu em 1648 e 49 com a famosa batalha na Ucrânia do Khmelnytsky, que matou mais de 100 mil judeus. Todas as destruições centrais que teve no nosso exílio é porque nós começamos a renegar as nossas raízes. Messer Chochmah, que viveu no começo do século XX, faleceu em 1926, ele escreveu também no livro dele sobre a Torá, ele fala sempre a mesma coisa. Os judeus primeiro estão bem, com bastante força, e vão indo. De repente, aparecem pessoas, começam a dizer, tudo isso, história do passado, nossos pais faziam, mas mudaram as épocas, deixa pra lá, coisas do passado, é tudo mentira. E mais, as pessoas começam a achar que Berlim é Jerusalém, não precisamos mais da terra de Israel, podemos ficar aqui, nós somos alemães, nós somos orgulhosos de ser alemães. Diz o Messer Chochmah, aí vem um vento, um furacão, arranca todo mundo. E aí começa tudo do zero, todo mundo começa de novo, opa, a verdade, tinha razão. E todo mundo começa de novo a fortalecer a Torá sagrada que nós temos. O primeiro pogrom da história moderna aconteceu em 1819. Ele é conhecido como Hep Hep. Era o grito que eles davam na rua. É interessante saber de onde surgiu, como começou. algum ponto, algum foco, tem que começar esse programa. Dr. Yaakov Katz fez uma pesquisa e ele descobriu onde estava o foco, onde começou. Um grupo de jovens judeus saíram com um grupo de jovens alemães para um bar. Chegaram no bar, os alemães olharam e falaram: o que vocês estão fazendo com as alemãs? Vocês são judeus, não tem nada a ficar com alemãs. Falaram: não, vocês ditam as regras, nós somos alemães aqui, nós fazemos o que nós queremos e nós vamos ficar com elas. Os alemães falaram: não, vocês não vão pegar as alemãs, vocês peguem a judia. Começaram a brigar e a briga começou a virar já violenta. Começaram a perseguir essas pessoas até a casa deles, já bateram na família deles e da família para todos os judeus da cidade, e assim se alastrou para 26 cidades, dando o primeiro pogrom da história moderna. Tudo começou por quê? Porque eles queriam se misturar. Os alemães tinham toda a razão no que eles estavam falando: vocês têm que ficar entre vocês, não tem nada que se misturar conosco. Em 5 de setembro de 1935, foram feitas as famosas leis de Nuremberg. Não sei se alguém já leu elas, as leis em si. Normalmente se ouve as leis antissemitas, leis nazistas. Se você for ler, você não vai notar isso. O princípio era a lei de conservação da pureza do sangue alemão. Qual a lei principal? Proibido alemães casarem-se com judeus. Isso é uma lei antissemita? A Torá falou isso muitos anos antes. 3.000 anos antes a Torá falou isso. Não pode ter um judeu em sua casa, uma moça alemã de menos de 40 anos trabalhando. Eles têm medo que o dono da casa vai engravidar ela. Existem leis na Torá também chamadas de Yichud. Uma pessoa não pode ficar sozinha com uma moça estranha. Mais ainda, diziam as leis de Nuremberg, judeus são proibidos de balançar a bandeira alemã. Quer balançar uma bandeira com Maguen David? À vontade, não tem nenhum problema. Mas a bandeira alemã, proibido. Lógico, os judeus estavam querendo se dizer dos grandes alemães: nós somos alemães. Tinham orgulho de ser alemães mais do que ser judeus. Será que essas leis eram ruins? Pelo contrário, era muito bom. As pessoas tinham que ter percebido a gravidade do que está acontecendo. Vamos balançar de fato os símbolos judaicos. Por que balançar a bandeira alemã? Não tem nada a ver com os alemães. Eu moro aqui, vou me comportar direitinho, vou seguir as leis da Alemanha, não tem problema, mas eu não sou um alemão, sou um judeu. Será que todos os judeus na época se assustaram com as leis de Nuremberg? Não. Judeus que até então achavam que a Torá está correta e que nós não podemos nos casar com os alemães, não incomodou nada. É uma lei em cima de uma lei da Torá de tantos anos. O que fez diferença? Não mudou nada. Balançar a bandeira alemã? Por que eu vou balançar? Eu nunca quis isso. Infelizmente, a abertura, a emancipação, acabou sendo usada de forma errada. O Rav Dessler, século passado, estamos no próximo, né? Autor do Mikhtav Me'eliyahu, ele diz, sabe, a época da emancipação, quando os povos todos da Europa começaram a aceitar os judeus, permitir que os judeus trabalhassem, era um momento extremamente especial para nós. Era um instrumento que Deus estava nos dando para podermos caminhar para receber magia. Mas, nós invertemos os objetivos. Em vez de usar esse instrumento para viver como pessoas livres, seguindo as nossas tradições, diz Rav Dessler, nós nos aproveitamos desse instrumento para nos rebelar contra as nossas tradições. O jornalista Robert Welch, em 1936, na Alemanha, escreveu: os judeus acham que o principal é que eles não se pareçam judeus. O jornalismo nazista afirma que eles são inimigos do povo alemão. Eu não concordo. Não é verdade. Os judeus não são inimigos e não se rebelaram contra a Alemanha. Se os judeus já se rebelaram contra alguma coisa, é contra o próprio judaísmo deles. Robert Welch, 1933, jornal na Alemanha. Dia 1º de abril de 1933, Hitler e Maximó tinham acabado de subir ao poder. E ele decretou: vamos fazer um teste. Um dia, ninguém pode comprar dos judeus. Boicote financeiro contra os judeus. Vamos colocar policiais na rua, não vão permitir a entrada de nenhum alemão em loja de judeus. Sabe que dia era esse? 1º de abril de 1933, Shabbat. No dia seguinte, anularam o boicote. Era só um dia de teste. Muitos judeus naquele momento, vendo os policiais fora das lojas, impedindo os judeus de entrar, dos alemães de entrarem nas lojas, pensaram: olha só, ele tem razão, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Fecharam as lojas e foram para a sinagoga. Mas infelizmente foram muito poucos que fizeram isso. E na época, muitos rabinos se levantaram, da Sheishivá se levantaram e falaram: pessoal, vocês não estão vendo o que está acontecendo. Vocês não estão vendo para onde está caminhando as coisas. Não chegou a hora, disse o Rav Elchanan Wasserman, o Rosh Yeshivá, famosíssimo na Europa, não chegou a hora de nós percebermos que alguma coisa está errada? Não chegou a hora de perceber que os alemães estão demonstrando para nós: não se casa com eles, não abra loja no Shabbat, está tudo perfeito. Eles estão indicando qual o caminho. Não precisávamos disso. Mas eles já estão indicando, porque não seguir. Há uns anos atrás, no Shabbat à noite, depois da filá, um jovem lá na nossa sinagoga, Beit Chabad Itaim, se aproximou de mim e falou para mim: sabe, eu tenho uma história para te contar. Alguns anos atrás, eu estava indo para o exército. Era uma época que ainda estava um pouco afastado do judaísmo, estava começando a frequentar a sinagoga no Shabbat. Eu não usava kippah na rua, mas eu odiava encontrar uma pessoa observante da Torá sem eu estar de kippah. Me incomodava. Ele é médico, formado. Ele tinha que acertar as papeladas para o exército. E aí eu estava no carro indo para o exército. Eu fiquei pensando no carro: vou de kippah ou vou sem kippah? Vou de kippah ou vou sem kippah? Pensei: não, exército. Imagina, exército brasileiro, vou de kippah? Não, de jeito nenhum. Mas por outro lado, na hora me veio um pensamento. Eu falei: e de repente eu encontro com o Meir lá? Não, mas o Meir no exército, o que ele está fazendo? Justo hoje vai estar no exército, que tem a ver. Deixa kippah no carro. fechei a porta do carro, quando eu estou chegando perto do exército, quem eu vejo sair dentro do exército? Então, você. Eu corri para o carro, peguei a kipá, coloquei na cabeça e voltei para dentro do exército. Menino, eu posso te dizer uma coisa. Eu nunca fui tão respeitado na minha vida como naquele momento. Eu entrei, o comandante falou, tá vendo? Você deveria aprender desse judeu como se deve se comportar. Pessoa educada, fina, começou a me elogiar na frente de todo mundo. Provavelmente a partir de então ele nunca mais tirou a kipá da cabeça. Sim, a kipá é um símbolo, uma forma de nós demonstrarmos que nós somos diferentes. E que os outros têm que olhar para nós e nós temos que dar o exemplo para os outros da conduta correta. Ah, você só não quer andar de kipá? Não tem problema. Sabe, eu não quero mostrar que eu sou judeu. Vêm os outros povos e falam, você não quer mostrar que você é judeu. Começa a usar um chapéu amarelo, como na época da Inquisição. Aí todo mundo vai saber que você é judeu. Começa a usar rabo de sobel na cabeça, que foi como surgiu os trainers nos países da Europa Oriental. Primeiro decretaram todos os judeus com rabo de sobel na cabeça. É mesmo para desprezar, não tem problema. Mas todo mundo na rua vai saber que esse é um judeu. Depois os Hassidim acabaram incrementando e fazendo um chapéu para ficar mais bonitinho. Ou se não, você vai colocar uma estrela, um Maguen David amarelo no seu peito. Não adianta você querer se esconder. Nós vamos fazer alguma coisa para que todos saibam que você é um judeu. Não sei se ele merece que nós mencionemos aqui, mas é para o assunto. O Hitler mencionou no seu livro Mein Kampf. Ele diz, como pode ser que esses judeus dizem que eles acreditam no mundo vindouro? Se nem em Deus eles acreditam, e eles têm partidos ateus aqui na Alemanha. Se vocês são o povo, fiquem aqui. Mas se vocês vão querer começar a virar alemães, isso me incomoda. Eu estou com medo que vocês vão vir com aquele comunismo que também foi um judeu que inventou. E vão começar a impor aqui na Alemanha isso. Mas isso por quê? Porque vocês estão começando a se misturar aqui no meio, se assimilar. Isso me dá medo disso. Os antissemitas do século XIX escrevem nos livros deles: vocês judeus estragaram a cultura dos nossos filhos ensinando-os a não acreditar mais em Deus. Eles tinham razão? Sim, não precisávamos ouvir isso deles de jeito nenhum. Vocês ensinaram nossos filhos a viver de forma promíscua. Também é verdade. O de Haring escreve no seu livro que mesmo que os judeus venham para as nossas igrejas, nós não vamos aceitar eles. E pelo contrário, eu acho que nesse momento a nossa rixa, a nossa briga vai piorar muito. Porque os judeus não são uma religião. Os judeus são uma nação. E uma nação não pode vir e entrar na nossa religião. O Wagner fala a mesma coisa no livro dele. O livro dele não é um livro antissemita. Ele não escreve absolutamente nada contra os judeus. Ele escreve contra o comportamento errado dos judeus. E fala, sabe, quem é judeu vai ser judeu até o final da vida dele. Não adianta vir me dizer que você é um alemão. Você não é alemão. Nós vemos na história, em todos os momentos que nós demonstramos quem somos nós. E nós mesmos demos respeito a nós mesmos. O mundo inteiro nos respeitou, e muito. Na época do templo, na época gloriosa do templo, as pessoas vinham visitar o templo. Respeitavam, ninguém pensava em destruir o templo. Imagina. Andreas Vesalius, século XVI, um belga, que escreveu o primeiro livro de anatomia. Era um livro em latim. E entre parênteses, igual hoje em dia nos livros vai estar escrito em inglês, estava escrito em hebraico os termos da medicina. Era uma época que a medicina no mundo era regida pelo hebraico. E nós notamos a mesma coisa, infelizmente, no Holocausto, onde dezenas de judeus se declaravam alemães, ministros, pessoas que batalharam pela Alemanha. Eles falavam, não, o que você quer de mim? Eu sou alemão igual a você. Os alemães falaram, não, você não é alemão. E de novo nós voltamos à frase do Kotzke Rebbe. E o Yehudi não faz kiddush, o goi vai fazer abdalá. E o Yehudi não demonstra que nós somos os embaixadores na terra. Nós temos que demonstrar para os outros como temos que nos comportar. Os outros vão lembrar que não adianta você querer se misturar conosco. Vocês são diferentes, vocês são outra coisa. E mais, eles vão reclamar e vão ficar com ódio. Você não está dando o exemplo que eu queria ter. Desde quando você não acredita em Deus. E etc, etc. Tem linhas e linhas escritas em todos esses livros de antissemitas do século XIX, criticando a posição dos judeus quanto a um monte de coisas, que a Torá já disse isso há 3.300 anos atrás. Por que nós precisamos ouvir essas palavras dos goyim? Nós podemos ouvir diretamente da fonte de Hashem. Para Tversky, traz no seu livro, ele diz, sabe, já não é hora de aceitarmos essa verdade histórica. Já não é hora de perceber que quando nós abandonamos a distinção que nós temos entre nós e os outros povos, e começamos a nos assimilar entre eles, começa a gerar esse antissemitismo violento. Diz Rafuevski, durante anos, nos Estados Unidos, a Liga Antidifamação lutou e batalhou contra clubes, resorts e outros lugares que não permitiam a entrada de judeus. O que, que um judeu tem para fazer lá? Se a comida de qualquer jeito não é kasher, não tem por que ele entrar lá. Eles têm que barrar? Por que, que a Liga de Antidifamação não educa e não demonstra a nós mesmos e não nos lembra que nós temos uma Torá a seguir? Por que, que a Liga de Difamação não encoraja as pessoas que kasher não tem nenhum problema, não faz mal hoje em dia, nem caro, mas é minha profissão, mas é, tem que fazer também a propaganda. Como o Shabbat é algo que traz um contentamento para a pessoa, algo tão positivo. Ninguém aguenta trabalhar 7 dias consecutivos. É necessário um dia para descansar. E não descansar só materialmente. Um dia que nós podemos descansar de forma espiritual. Diz Rafuevski, tem um ditado que diz: se nós não aprendemos da história, nós estamos destinados a repeti-la. Hoje, a grande pergunta, a grande questão é: o que vai ser dos judeus? O antissemitismo está crescendo de novo, o Irã já está começando a falar, a ameaçar. E muita gente vem, pergunta, o que você acha? Acho que o Holocausto nunca mais pode acontecer. Impossível, imagina, tem tantos judeus, se fala tanto sobre o assunto, e aí? Os Estados Unidos não vão deixar acontecer. Que Estados Unidos? Eles protegem enquanto Deus quer que eles protejam. E isso tudo depende de nós. Deus está dando chance para nós percebermos essa verdade histórica. que tem muito mais prova do que eu falei hoje. E a Shem manda de vez em quando alguns sinais. E ele espera que com esses pequenos sinais nós percebamos que alguma coisa deve ser modificada. Não pode continuar do jeito que está. Aquela famosa história que circula pela internet do sujeito tem uma inundação e a casa dele está cada vez mais debaixo das águas. E ele começa a rezar: Deus, me salva! E passa um caminhão e fala: ei, amigo, salve aí! Não. Eu já pedi para Deus, Deus vai me salvar. E a água começa a subir. E passa um barquinho do bombeiro. Fala: ei, sobe aqui. Não precisa. Já pedi para Deus, Deus vai me salvar. As águas sobem, ele já está no telhado da casa. Ele grita: Deus me salva. Vem o helicóptero do resgate e fala: sobe. Não tem problema, Deus vai me salvar. E no final ele morre afogado. Chega no céu, ele diz: Deus, que negócio é esse? Pedi ajuda, você não me manda ajuda? Deus falou: eu te mandei um caminhão, um barco, um helicóptero. O que mais você queria que te mandasse? Nós temos no decorrer da nossa vida uma série de sinais que depende apenas se nós abrimos os olhos para enxergar que é um sinal. Se nós abrimos os olhos, muito bem, senão Deus manda mais um sinal. Ainda não está enxergando, eu vou mandar um sinal um pouco maior. Tem limite. Em dado momento nós temos que conseguir enxergar esse sinal. Com certeza, conhecendo essa origem do nosso do antissemitismo que nos acompanha durante milênios, nós sabemos agora qual é a receita para poder impedir que ele volte a acontecer de forma tão violenta. Tudo depende do nosso comportamento. E é óbvio, ninguém está falando que nós precisamos mudar da noite para o dia. Isso é impossível. Mas no momento que nós fazemos um planejamento, no momento que nós decidimos que alguma mudança nós temos que ter na nossa vida, e nós temos uma trajetória a seguir, nós temos uma tradição a seguir, nesse momento, com certeza, Deus considera como se já tivesse sido feito. Uma vez que a pessoa já está no trilho, é certeza que ele vai chegar no destino. E com certeza, dessa forma, nós vamos poder impedir que aconteçam coisas desnecessárias e, pelo contrário, vão trazer bastante brachá, bastante bênção para todos nós.